A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição e hoje nós vamos falar aqui sobre a autoestima durante a pandemia da Covid-19. Nossa convidada de hoje é a Fernanda Moura, mestra em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, ela que atua como psicóloga clínica no atendimento a adolescentes e adultos, especialmente mulheres. Quero cumprimentá-la. Seja bem-vinda, Fernanda Moura, ao nosso programa.
Olá, muito obrigada. Estou super feliz de estar aqui falando sobre um assunto tão importante.
Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Bem, Fernanda, um período difícil como esse que estamos vivendo traz aí uma série de emoções e sentimentos às pessoas, não é mesmo? Tudo isso em conjunto com o isolamento social e a falta de contato com outras pessoas colabora para o enfraquecimento da autoestima?
Sim, com certeza, né? A questão de relacionamentos sociais, seja eles familiares, né, amorosos ou interpessoais, são os pilares, né, da nossa autoestima. É claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, desse peso dessas relações sociais interferir na autoestima. Mas sim, a falta básica e é o que a gente tem visto acontecendo, né?
De que maneira essa autoestima está sendo afetada? Como que você tem acompanhado?
Então, no isolamento social, atrapalha muito esse contato. Então, os relacionamentos estão sendo afetados pelo isolamento. Então, dessa forma, acaba afetando a autoestima. Essa necessidade de ter o contato com o próximo, de ter aprovação com o próximo, de ter essa relação de afeto, de carinho, de troca. Então, tudo isso contribui para o nosso autoestima e dessa forma tem afetado. Mas eu acredito que o que mais vezes realmente acontecendo é vinculado à ansiedade, à insegurança. Então, isso tem acontecido muito mesmo, pelo momento que a gente está vivendo, de muitas incertezas, do medo do futuro, né? Então, isso também acaba colaborando muito para o enfraquecimento da nossa autoestima.
Como trabalhar a autoestima em época de pandemia?
Ah, nossa, aí a gente entra em um leque bem amplo que a gente pode ir trabalhando aos poucos e, novamente, vou falar que variar de pessoa para pessoa. Mas eu acredito que é muito focado ao autocuidado. Então, é de vocês fazer um processo aí de reflexão de que atividades você ainda pode exercer que você não depende de outras pessoas, que você não depende do ambiente onde você está, que você pode fazer sozinha ou com a companhia de quem está junto com você, né, nesse isolamento em casa. Então, trabalhar esse autocuidado, seja um momento de jantar, seja um momento de massagem, seja um momento de escutar uma música, seja um momento de ficar em silêncio consigo mesma. Então, trabalhando essas questões de autocuidado, resgatando atividades que são prazerosas, atividades que dão satisfação, que a gente não entende para as pessoas o dia ambiente.
Falando em autocuidado, que você acabou de citar, a gente entra também no campo do autoconhecimento como uma chave para essa autoestima?
Sim, exatamente. Até quando eu estava pensando na entrevista de hoje, e é bem isso, a autoestima é como se fosse um agrupamento de vários fatores, né? Então, dentro da autoestima, a gente vai falar de autocuidado, a gente vai falar, sim, de autoconhecimento, a gente vai falar, sim, de relacionamentos, de amor próprio. Então, tem vários fatores que ajudam a gente construir a autoestima, né? Que, por exemplo, para mim pode ser muito mais vinculado a relacionamentos e para outra pessoa pode estar muito mais vinculada a, por exemplo, esses momentos mais de conexão consigo mesma, né, que seria mais pensado para o autocuidado.
E como que a pessoa pode fazer esse autoconhecimento, Fernanda?
Então, aí com certeza, sou suspeita para falar, mas com certeza vou mencionar a psicoterapia. É um processo bastante complexo, envolve inúmeros fatores. Então, na psicoterapia, realmente a gente consegue trabalhar esse olhar, né? Eu até gosto de falar bastante que a psicoterapia é muito baseada num processo de autorreflexão, um processo de você se observar mais, de você estar com atenção voltada para o presente, para você, para o seu comportamento, para o seu sentimento, para as suas emoções. E é somente através desses mecanismos que a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, que sempre vai ser o pilar, né, da psicoterapia.
Sim. E o que define a autoestima de uma pessoa?
Então, aí eu acredito que a gente volta no que eu havia comentado, que existem vários pilares, né? Então, desde relacionamento, autocuidado, amor próprio, autoconhecimento, mas eu acredito que uma forma de a gente poder avaliar, né, a autoestima de uma pessoa é bastante vinculada ao nível de bem-estar e de satisfação que a pessoa tem sobre você mesma, né? Sobre ela mesma. Então, eu estou satisfeita com os meus comportamentos, com a maneira com que eu lido com as minhas emoções, com a maneira com que eu reajo nos meus relacionamentos. Então, eu acho que é bem voltado para isso mesmo, nível de bem-estar e satisfação que a pessoa sente da sua própria vida sobre você mesma.
E como que a gente pode identificar a baixa autoestima?
Então, daí seria um nível muito baixo de satisfação. Eu acredito que é muito vinculado ao que a gente chama de insegurança. Uma pessoa que tem insegurança, provavelmente, ela tem uma baixa autoestima, né? Ela não se sente validada, ela não se sente com direito, ela não se sente segura mesmo de se posicionar, de tomar decisões, de fazer mudanças, de fazer adaptações. Então, isso que é muito vinculado à insegurança.
Uhum. Isso significa também que os pais responsáveis por crianças, né, cuidem dessa autoestima, de dar essa segurança desde pequeno?
Sim, a relação com os nossos pais, né, dos nossos cuidadores próximos, desde a nossa infância, afeta bastante como a gente vai construindo e nutrindo a nossa autoestima. Então, sim, palavras de afirmação, de reforço, ajudam muito esse apoio, essa rede, né, de apoio na família, no social, faz muita diferença. Só que também uma questão já muito de controle também acaba afetando, porque a pessoa acaba não tendo essa autonomia, no caso de uma criança, né? Não, acaba não trabalhando essa autonomia de fazer escolhas, então indecisão vai ser uma coisa que vai acompanhar muito na vida dela. Então tem esse equilíbrio, né? E não foi nem 80.
A baixa autoestima pode se transformar ou desencadear em uma doença?
Então, eu não gosto muito de usar a palavra doença. Mas falando de quadros clínicos, né, que é o que a gente está comentando, sim, tá? Então, é como se fosse, funciona da seguinte forma. A autoestima é um dos pilares para nutrir e fazer a manutenção da nossa saúde psicológica, nossa saúde emocional, nossa saúde mental. Então, se a autoestima está enfraquecida, ela está com uma baixa autoestima, sim, ela vai estar muito mais suscetível a desenvolver alguns quadros clínicos, seja de transtorno de humor, transtorno de ansiedade, depressão. Então, sim, é um pilar que a gente precisa estar prestando atenção. Ele estando enfraquecido, a gente fica mais suscetível.
Sim.
Mas muitas vezes também não entra em um quadro clínico necessariamente, mas sim de um nível de sofrimento considerado muito intenso, muito mais prolongado. E que não necessariamente entra em um quadro clínico, mas que também precisa de atenção e cuidado da mesma forma.
E que sinais as pessoas costumam dar quando estão com baixa autoestima?
É uma pergunta bem interessante, porque eu acho que, de uma forma geral, as pessoas acreditam muito que quando a gente tem uma baixa autoestima, a pessoa vai ter aquele perfil de timidez, de vergonha, de medo, uma pessoa muito mais retraída, mais quieta. E, realmente, esse perfil pode, sim, indicar uma baixa autoestima. Não necessariamente. Mas em outros perfis, por exemplo, de pessoas que são muito autoritárias, pessoas que são inflexíveis, muito controladoras, que a gente pode não enxergar que ele tenha baixa autoestima, mas provavelmente pode haver também, tá? Porque é uma forma de você hipercompensar. Porque como a gente comentou, a autoestima está muito vinculada com insegurança. Então é como se fosse assim, eu sou tão insegura, tenho tanto medo, que para eu fazer essa manutenção, eu preciso controlar bastante. Daí eu consigo amenizar o meu sentimento de medo e insegurança. Então esse perfil também bastante autoritário, flexível, de controle, também pode indicar uma baixa autoestima.
E, Fernanda, os transtornos emocionais são muito comuns em épocas assim, como essa crise em que nós estamos vivendo, mesmo para quem tem uma autoestima boa?
Sim, perfeito. Eu acredito que é bem isso que você falou. O momento que a gente está vivendo é de muitas oscilações. Até pessoas que têm uma saúde emocional, psicológica muito bem preservada, se encontrarem em momentos extremamente difíceis, ansiosos, de ter que fazer toda uma adaptação, que envolve sofrimento, que envolve desgaste, envolve medo. Então, sim, né, é o momento que a gente está, afeta tudo isso, inclusive pessoas que estão saudáveis, mas estavam ali saudáveis. Então, sim.
E quais são os piores sentimentos que alguém pode estar mantendo nesse momento?
Eu acredito que é a ansiedade. Já antes mesmo, né, da pandemia, da quarentena, a ansiedade tem se mostrado muito presente na vida das pessoas de uma forma geral. Na sociedade que a gente vive, na cultura que a gente anda nutrindo, a ansiedade tem acompanhado muito a rotina, a vida das pessoas. E com a pandemia, com o isolamento, o fato de a gente não ter o controle, ter toda a incerteza de como vai ser os próximos dias, as próximas semanas, o próximo ano, isso mexe demais com a ansiedade. E quando a gente tem nível de ansiedade fora do que a gente considera natural do ser humano, é de nível de sofrimento muito intenso mesmo. Então, acredito que a ansiedade é um dos sentimentos mais dolorosos que a gente tem convivido nesse período.
Como a gente pode lidar com isso? Não pensando muito sobre o amanhã, pensando no agora somente?
Essa é uma das estratégias, sim. Né? Trazer a nossa atenção para o nosso hoje, para o nosso aqui e agora, no que a gente tem de contato, no que a gente pode exercer, e gastar nossa energia nisso, e não no que a gente está perdendo ou no que tendo que controlar, organizar nossa manhã. Só que, claro, isso é um grande desafio, né? Até porque nós somos muito treinados a sempre estar com a nossa atenção para o amanhã, para o futuro, porque a gente tem que fazer o que está faltando. A gente, muito raro a gente olhar para trás, né? Olhar para tudo que a gente caminhou, tudo que a gente tem. Então, eu acho que um exercício diário, lembrete diário, é realmente um desafio, mas sim, essa é uma das estratégias, trazer atenção para o aqui e agora.
E que atitudes a pessoa pode ter nesse momento para tentar ser mais feliz com tudo que está acontecendo?
Aqui eu vou trazer de novo a psicoterapia,
sim,
porque tem a questão da vida subjetiva e singular de cada pessoa. Então, às vezes, uma dica que eu vou dar aqui vai servir para um grupo, mas não vai servir para outro. Então, na psicoterapia, a gente consegue ver isso mais de maneira mais profunda. É, por exemplo, um momento onde você vai trazer a sua atenção para aqui agora, para dentro de você. Então, com certeza, seria a primeira dica que eu daria, seria a psicoterapia. A segunda, eu acho que é essa que a gente acabou de comentar, é trazer atenção por aqui e agora, fazer esse exercício de olhar para trás e ver tudo que você já caminhou, tudo que você já conquistou, né, os momentos que você já passou, que já foram superados, fazer esse lembrete mesmo, né? E daí o autocuidado. Resgatar esses momentos de prazer consigo mesma, que você pode fazer em casa, sozinha, ou com pessoa que está isolada com você. Então, nutrindo isso, nutrindo as relações que você tem, que você pode manter algum tipo de contato, seja de forma virtual, tendo esses momentos mesmo de prazer com você mesma.
Por exemplo, uma simples caminhada na rua, ouvir música ou ler um livro?
Exatamente. E aí, aproveitando esses momentos para exercer a atenção que a gente acabou de falar, deu atenção aqui agora. Uma coisa é você tentar ler um livro com pressa, com atenção no manhã. Outra coisa é você ler um livro com atenção inteiramente voltada para aquele momento. Tornar esse momento que você está lendo o livro, por exemplo, mais significativo, arrumar um lugar onde você vai estar, em uma posição confortável, colocar incenso que você gosta, organizar a iluminação, uma música de fundo, um total silêncio, entende? Tomar um banho no escuro, com uma velinha acesa. Esses momentos tão simples, que às vezes a gente não dá tanta atenção, a gente pode tornar eles mais significativos e mais especiais.
E por outro lado, Fernanda, vamos falar daquela pessoa que tem uma autoestima muito elevada. É muito ruim também quem tem uma autoestima lá em cima?
Então, eu acho que daí, nesse caso, quando a gente fala, nossa, a autoestima da pessoa é muito alta, eu acredito que a gente está falando que o perfil já é narcisista. E sim, isso é ruim. Então, a pessoa que tem esse perfil mais narcisista, de personalidade narcisista, ela não vai ter a habilidade de empatia, por exemplo, de se colocar no lugar do outro, vai sempre invalidar as decisões e os sentimentos do outro, vai sempre se colocar em primeiro lugar, mas não em primeiro lugar no sentido saudável, que às vezes a gente fala, mas no sentido de um pedestal lá em cima, e a única coisa que a pessoa consegue enxergar é ela mesma. Então, sim, isso é muito possível. Inclusive, as relações sociais que a pessoa vai ter provavelmente vão ser relações não saudáveis.
Como manter um equilíbrio?
Difícil. É um desafio, é um lembrete diário. Então, por exemplo, quando a gente fala do autocuidado, aqui a gente acabou comentando de atividades que a gente pode fazer. Mas, por exemplo, você saber dizer não, você estabelecer os seus limites, isso também entra em autocuidado. Então, realmente é um equilíbrio do 8 no 80. Se você se torna uma pessoa muito flexível, autoritária, isso é um problema. Mas se você se torna uma pessoa muito passiva, que é permissiva demais, também não é saudável. Os dois polos, a gente vai entrar em níveis de sofrimento. Então, é buscar realmente ter esse equilíbrio. Então, fazer questionamento do que realmente eu quero, né? O que realmente eu posso decidir? O que realmente eu posso fazer? E você se dá a permissão de fato fazer, né? Mesmo que às vezes isso pode causar um descontentamento em fulano, em ciclano, se é uma coisa que se remete a você, uma decisão sua, você tem esse direito, né?
E nesse momento, quem mais sofre com esta questão da autoestima em baixa? São os adolescentes? São os adultos? São as pessoas mais velhas? Né? Afinal, todos estão isolados, não é mesmo?
Sim, todos nós estamos isolados. Eu não acredito que está vinculado com a faixa etária, mas sim na história de vida da pessoa. Então, pessoas que já estavam lidando com um nível de baixa autoestima, entrando no momento do isolamento da pandemia, com certeza as pessoas estão sofrendo mais. É como se fosse ali um tanque cheio, né? Se a pessoa já está com um tanquezinho mais cheio, chegou na pandemia, vai desviar esse tanque, mas pessoas que já estavam com um tanque um pouquinho mais vazio vão sofrer mais, né? Então, a gente fica não vinculada à faixa etária, vinculada realmente à história de vida, à saúde emocional e psicológica que essa pessoa já tinha antes da pandemia.
Sim. Bom, Fernanda, fique à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui, que é a questão da autoestima durante a pandemia.
Esse é um assunto que eu amo, ele é muito, muito amplo. Como a gente comentou, existem vários fatores dentro da autoestima, isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu acho que é muito importante esse momento da quarentena que a gente está vivendo, de a gente entrar em contato com isso. Na verdade, eu acredito que é o que tem acontecido. As pessoas têm ficado mais sozinhas, sendo um pouco mais tempo livre. Então, estar consigo mesmo, ter esse momento de conexão, tem aumentado. As pessoas têm vivenciado isso mais. E isso é importante. Mesmo que tenha algum grau de sofrimento, é importante para o trabalho do autoconhecimento, para o trabalho da própria autoestima. Então, vamos olhar para isso com mais carinho, vamos olhar para nós mesmas com mais carinho e cuidar de tudo isso, da nossa saúde, seja ela emocional, seja ela orgânica também, atividade física, enfim.
Tá certo, eu quero agradecer a sua entrevista aqui no programa hoje. Muito obrigada.
Muito obrigada por ter sido super à disposição, adorei a nossa conversa. É isso.
Muito bom. Até a próxima, Fernanda.
Obrigadão.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje eu conversei aqui com a mestra em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, ela que atua como psicóloga clínica, Fernanda Moura. Falamos sobre a importância da autoestima durante a pandemia. Eu sou Patrícia Armentano, programa Justiça para Todos. Fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.